Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Ótima tarde para você, onde quer que esteja ouvindo a Gabriela FM. A partir de agora, você começa a acompanhar o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. No oferecimento UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Hoje, dia 11 de novembro de 2022, uma excelente sexta-feira para você. E hoje comigo aqui, a Suzy Luz, Kátia Gomes de férias, Renatinho de folga. Suzy Luz, bem-vinda de volta ao Jornal do Meio Dia.
Oi, Marcos Bezerra, sobrou pra gente, né? Uma boa tarde pra você, uma ótima sexta-feira pra você, Marcos, pra todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. É muito bom estar aqui, trazendo informações aí importantes aos nossos ouvintes. Mais uma edição do Jornal do Meio Dia, edição dessa sexta-feira. Hoje, dia 11 de novembro de 2022. Uma ótima tarde pra você. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto traz importantes informações na área policial nessa edição do Jornal do Meio Dia. E você está convidado para poder participar, para enviar sua reclamação, sua sugestão, usar esse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você, ouvinte. 988291029. Você pode enviar sua mensagem de texto ou o seu áudio para a gente. Lembrando que áudios curtos, tá? De até 40 segundos você envia o áudio contando para a gente aí, resumidamente, qual situação que você está passando. É muito bom receber sua participação aqui na Gabriela FM, aqui no Jornal do Meio Dia, começando a edição dessa sexta-feira. Não é isso, Marcos?
Isso aí, Suzy. Lembrando que logo mais teremos entrevista. O assunto é energia solar. Já já a gente vai conversar com o Joalisson Maia, que é diretor da Energisol. Portanto, fica ligado, fica na sintonia. Vamos aos destaques aí, às manchetes de alguns dos principais jornais que circulam pelo país hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Vamos, Marcos, iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia recebe primeiro lote da Pfizer para crianças a partir de 6 meses.
Correio da Bahia, fornecimento de gás deve ser normalizado em 5 dias na Bahia.
Tribuna da Bahia, apesar do aumento em casos de meningite na Bahia, CESAB descarta surto.
Jornal Globo, dólar sobe, bolsa cai mais de 4% após Lula criticar regras fiscais. Presidente eleito reage, mercado nervoso à toa.
No Jornal O Dia, caso Flor de Lis, primeiro depoimento de defesa é marcado por discussão entre advogados, juíza e testemunha.
Jornal Extra, Polícia Federal abre inquérito para investigar diretor da Polícia Rodoviária Federal por atuação em bloqueios de rodovias.
Jornal Folha de São Paulo, relator do orçamento, diz que PEC da transição vai retirar Bolsa Família do teto de gastos para sempre.
Jornal O Estado de São Paulo, Lula diz que Bolsonaro humilhou Forças Armadas e pede que se desculpe por urnas.
Jornal Correio Brasiliense traz como manchete é falsa informação de que ex-presidente FHC morreu, diz PSDB.
Jornal Diário Catarinense, vereadoras de Santa Catarina sofrem pedido de cassação por denunciarem saudação nazista.
Jornal Valor Econômico, Itaú lucra 8 bilhões no terceiro trimestre, alta de 19,2%, Bradesco e Banco do Brasil faturam menos.
Estado de Minas, menino de 9 anos filma estupro que sofreu e suspeito de 55 anos é preso na zona da Mata Mineira.
Jornal do Comércio, Grande Recife tem maior inflação do país em outubro, após 3 meses seguidos de deflação.
Diário do Nordeste, parlamentares cearenses discutem destinação de mais de 280 milhões de reais em emendas de bancada.
E no Jornal Zero Hora, Bolsonaro disse a Alckmin que ele deveria ter sido seu vice e não vice de Lula.
Pois é, essas são as principais manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Vamos aí às notícias regionais.
Na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Vamos às notícias regionais aqui no Jornal do Meio Dia. Olha, prorrogado o prazo de inscrição do concurso para soldado da PM e bombeiros, não é isso, Suzy?
Pois é, Marcos, o governo do estado prorrogou o prazo para inscrição do concurso público edital SAEB número 05/2022 para o preenchimento de 2 mil vagas de soldados da Polícia Militar e outras 500 vagas para soldados do Corpo de Bombeiros. Com esse novo prazo, gente, as inscrições podem ser feitas até o dia 16 desse mês no site da Fundação Carlos Chagas, que é o www.concursosfcc.com.br. Vou repetir, www.concursosfcc.com.br. Organizadora desse certame, é importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição só pode ser feito até às 16 horas do dia 16 de novembro. O aviso da prorrogação foi publicado no portal do servidor e no site da Fundação Carlos Chagas. Para concorrer à vaga, os interessados precisam possuir segundo grau completo ou formação técnico-profissionalizante nível médio em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outros pré-requisitos descritos no edital do certame. Os interessados devem ler o edital 05/2022 para poder conhecer as informações do certame na íntegra. O concurso público para seleção de candidatos ao curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros vai ser em duas etapas relacionadas, provas objetivas e discursivas. O concurso, gente, possui vagas para soldados da PM em Salvador e região metropolitana, além de outros 8 municípios do interior, que são Feira de Santana, Alagoinhas, Itaberaba, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Barreiras. As vagas para o Corpo de Bombeiros estão disponíveis na capital, RMS, 9 cidades, né? Itabuna, Porto Seguro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Teixeira de Freitas, Alagoinhas e Bom Jesus da Lapa.
Excelente oportunidade para quem sonha em fazer carreira na Polícia Militar do Estado. Agora, meio-dia 22, Mutirão do Diabetes terá serviços médicos gratuitos e orientações para a população. Considerado um dos principais eventos de tratamento e prevenção da doença e incluído no calendário oficial da Federação Internacional do Diabetes, o Mutirão do Diabetes de Itabuna chega à sua 18ª edição em 2022. Promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes, o mutirão acontece nos próximos dias 17 e 18 de novembro, das 8 da manhã à 1 da tarde, na terceira via Hall, na Avenida J.S. Pinheiro, com atendimento médico especializado e ações de prevenção totalmente gratuitos. De acordo com o presidente da ONG e coordenador do mutirão, Dr. Rafael Andrade, o novo espaço concilia praticidade e segurança aos pacientes e visitantes dentro de um conceito inovador de atendimento personalizado e adoção de novas tecnologias, que fazem o projeto itabunense ser replicado em mais de 30 cidades brasileiras. Nos dois dias serão feitos os exames de pé e do fundo de olho através da retinografia digital e telemedicina, utilizando de algoritmo de inteligência artificial como recurso de auxílio, sendo que os pacientes com retinopatia diabética realizarão o exame presencial de fundo do olho com o médico especialista em retina e aplicação de laser na retina para os casos mais graves. Haverá também atendimentos médicos com médicos nefrologistas para avaliação e orientação dos rins. A Feira do Diabetes também acontecerá para levar informações e serviços para toda a população, como a campanha de detecção do diabetes através dos exames de glicemia, pressão arterial e muitos estandes com profissionais para orientar o público. Todas essas ações estão integradas à Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes da Atenção Básica de Saúde, que farão um acompanhamento permanente dos pacientes. Mutirão do Diabetes 2022 é uma realização da ONG Unidos pelo Diabetes com apoio do Hospital Beira Rio, Caixa Econômica Federal e Novo Nordisk.
Pois é, Marcos, agora 12:24, daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega trazendo importantes informações na área policial aqui no Jornal do Meio-Dia. Mais notícias, o Sicomércio recomenda a liberação de trabalhadores durante os Jogos do Brasil na Copa. Atenção, comércio ilhéense. O Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, o Sicomércio, sugeriu que as empresas associadas permitam que os seus empregados tenham a oportunidade de assistir aos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que vai ser disputada no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro. O sindicato reforçou que a liberação não é obrigatória e esclareceu que lojistas e comerciários podem entrar em acordo sobre a compensação do tempo de trabalho. A recomendação é para que os trabalhadores sejam liberados 30 minutos antes de cada jogo. Antes de cada jogo do Brasil, perdão. A estreia da seleção vai ser no dia 24, uma quinta-feira, às 4 da tarde, contra a Sérvia, na primeira rodada do Grupo G. No dia 28, segunda-feira, às 13 horas, o selecionado do técnico Tite vai enfrentar a Suíça. O Brasil vai fechar a sua participação na fase de grupos contra Camarões no próximo dia 2, sexta-feira, às 16 horas. Então tá aí o Sindicato do Comércio Varejista de Ilhéus, né, sugerindo que as empresas associadas possam permitir que os empregados tenham a oportunidade para poder assistir os jogos da Copa do Mundo 2022. Bacana. Será que a gente vai ser liberado aqui também, Marcos? Bom, você já vai estar em casa, né? Eu vou estar no Conexão, mas a gente tem uma TVzinha aqui, a gente assiste por aqui mesmo.
Também ao meio-dia, né? Quando a seleção jogar ao meio-dia, vamos ver como é que vai ficar aí. Agora, o Sicomércio em Ilhéus está liberando meia hora, está recomendando a liberação meia hora antes dos jogos. O governo do estado vai liberar os servidores públicos estaduais uma hora antes, né? Então, sempre o estado aí é mais aquele pai para o setor do comércio, né? Isso. O setor privado é mais rigoroso. Pois bem, mas fica a critério de cada lojista aí, com certeza. Meio-dia e 26 agora. Olha, Itabuna e Ilhéus recebem FPM maior. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. As prefeituras de todo o país partilham cerca de 7 bilhões e 300 milhões do Fundo de Participação dos Municípios nesta quinta-feira. O valor corresponde ao primeiro de três repasses de novembro. O aumento em relação ao ano passado é de 0,45% por causa da inflação do período, de 7,17%, mas chega a meio bilhão de reais. Já para o Fundeb, serão destinados cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. No sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus ficam com a parte do Leão, somando R$ 6.817.803 para cada uma das cidades. A segunda maior fatia é de Canavieiras, com R$ 1.700.000, seguida de Tacaré, que teve depositado em suas contas R$ 1.500.000. E a gente só espera, hein, Suzy, que essas cidades que recebem o FPM, também fundos do Fundeb, que usem adequadamente, né, para essas verbas, para que são destinadas. Né?
Para melhorias aí nos municípios. Bom, o Coutinho Neto já está pronto?
É isso, a gente está sem internet aqui no computador, mas eu vou tentar colocar o Coutinho Neto, claro, aqui, né, pelo nosso celular, para ele, de repente, fazer essa primeira participação dele aqui no Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Lembrando que já tem também entrevista aí, a gente vai bater aquele papo com o pessoal que sabe tudo aí sobre energia solar, né, Suzy?
Pois é, muitas dúvidas, né, que você, ouvinte da Gabriela FM, tem sobre energia solar, sobre a condição de colocar energia solar, que hoje é algo que está muito próximo da realidade financeira de muita gente. Então, o Joalisson Maia, ele que é diretor da Energisol, ele vai estar aqui para poder tirar suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida e quiser enviar para a gente, fique à vontade, tá? É o Joalisson Maia, diretor da Energisol. Coutinho Neto, pronto, trazendo informações do setor policial. É com você, Coutinho. Boa tarde.
Também para você. Também para você, Suzy Luz, hoje na bancada do Jornal do Meio-Dia. Um abraço, hein, Suzy? Bem-vinda, como sempre. Marcos Bezerra, sextou aí, Marcão. Excelente sexta-feira e um ótimo trabalho para você também, meu querido Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também tenha uma ótima sexta-feira, porque a partir de agora, a sua viatura virtual da Gabriela FM vem chegando municiada, arsenal completo de informações do setor policial. E você vai apertar o cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda da tarde desta sexta-feira é aqui no município de Ilhéus. Olhem que fato aconteceu aqui em Ilhéus, hein? Tudo isso aconteceu ontem de manhã. E o fato foi o seguinte: um homem que não teve a identidade revelada, ele foi flagrado se masturbando dentro de um ônibus que faz uma linha intermunicipal entre Ilhéus e Itabuna. Este fato aconteceu após uma passageira filmar este homem que é acusado desse ato libidinoso dentro de um ônibus que estava em trânsito, está se masturbando ao lado, na poltrona ao lado. Ela, indignada, enviou o vídeo para grupos de WhatsApp que acionaram a polícia através da 70 Companhia Independente de Polícia Militar da Ilhéus. O ônibus foi interceptado nas imediações do Banco da Vitória. O veículo fazia a linha Itabuna-Olivença. A partir daí, o homem foi algemado e foi conduzido para a delegacia de Ilhéus para se explicar perante as autoridades policiais aqui da cidade de Ilhéus. Sem noção, hein, meu amigo? Que coisa! Agora sua viatura virtual da Gabi vai até o município de Camacã. Lá em Camacã, hein? Carlos Augusto de Aquino, 49 anos de idade, passou por momentos difíceis na mão de dois criminosos que tentaram tirar sua vida. O fato foi o seguinte: tudo começou quando a dupla teria convidado o homem com o pretexto de irem colher jacas. Essa história aí de colher jacas, hein, minha amiga, é antiga. É uma roça de cacau nas proximidades do lixão, no local de Léo Ventura. Chegando lá no local da jaqueira, eles atacaram a vítima, desferindo golpes de facão que atingiram a cabeça e o pescoço. Após terem aplicado os golpes, os criminosos imaginaram que tinham matado o homem. Então, pegaram o corpo e jogaram em um matagal e fugiram. Quando a vítima acordou, em meio a muito sangue, saiu correndo e pediu ajuda em umas casinhas lá de Léo Ventura, onde uma ambulância do SAMU e uma viatura da Polícia Militar foram acionadas. E este homem, ele foi encaminhado em estado grave para a Fundação Hospitalar, lá da cidade de Camacã. De Camacã, eu vou agora com a sua viatura virtual da Gabi até o município de Nova Canaã. A Polícia Civil, através das equipes do Draco Banco Narcóticos e Delegacia Territorial de Nova Canaã, efetuou a prisão do nacional de iniciais A, de 55 anos. Ele é acusado de homicídio em Nova Canaã. Os investigadores da Polícia Civil localizaram e prenderam o autor no início da manhã de ontem no centro de Nova Canaã. Durante a operação policial foi cumprido o mandado de prisão preventiva representado pela Polícia Civil e expedido pela Justiça referente ao crime de homicídio ocorrido recentemente na cidade, onde a vítima foi assassinada a tiros pelo autor. O preso já possui antecedentes policiais como suspeito de outro homicídio na cidade de Itabuna. E após a prisão, ele foi apresentado na delegacia local, sendo posteriormente encaminhado para o presídio, onde ficará hospedado à disposição da justiça. Vocês conhecem Remela? Bom, quem não conheceu, perdeu. Remela, ele foi vítima de homicídio no município de Gandu. Este fato aconteceu naquela cidade na noite da última quarta-feira. Ele, Eduardo Rodrigues de Souza, 31 anos de idade, e era conhecido popularmente como Remela. Ele foi morto por disparos de arma de fogo. Era por volta das 20 horas quando a vítima foi assassinada. A delegacia de polícia de Gandu está investigando a autoria e a motivação e para tentar descobrir e elucidar o quebra-cabeça do crime que tirou a vida de Remela. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha para reabastecer de informações, do setor policial. Logo mais retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouquinho tem mais notícias no setor policial com o Coutinho Neto aqui na Gabi. Daqui a pouquinho a gente tem também a entrevista com o Joalisson Maia. Ele é diretor da Energisol, vai falar sobre energia solar. A você, ouvinte da Gabriela. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho tem mais Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Já estamos de volta, é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Agora, 12:42, você que está almoçando, bom apetite para você. Já estamos de volta com essa edição do Jornal do Meio-Dia, sexta-feira, dia 11 de novembro, e agora a gente conversa com o Joalisson Maia. O Joalisson, ele é diretor da Energisol, e você que tem interesse em colocar na sua casa energia solar, saber mais sobre energia solar na sua casa, no seu comércio, enfim, o Joalisson está aqui para poder tirar todas as suas dúvidas, e a gente já dá essas boas-vindas para ele, né, Marcos? Bem-vindo à Gabriela FM, bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, Joalisson.
Boa tarde, eu que agradeço, né, a disponibilidade de a gente estar fazendo essa entrevista e quero dar uma boa tarde também a todos os ouvintes da Gabriela FM, que está disponibilizando um pouco do seu tempo agora, nesse horário de meio-dia, para acompanhar a gente, né? É um assunto muito importante hoje para todo mundo.
É isso aí, seja bem-vindo, boa tarde, Joalisson Maia. A gente começa perguntando, né, como é que o nosso ouvinte que está sintonizado, que tem interesse em instalar um sistema de energia solar em sua casa. Como é que ele deve preparar a casa para ter energia solar, Joalisson?
Pronto, vamos lá. A preparação hoje do imóvel para energia solar depende muito da quantidade de quilowatt de geração que ele vai consumir ou que ele vai questionar em querer ter, certo? Se é um cliente que quer 500 kW de geração mensal, né, ele precisa ser bifásico para ter essa instalação. Primeiro começa a mudança de padrão do cliente. Sim. O cliente monofásico, bifásico ou trifásico. Cada um tem uma faixa, né, para ser tratado em assuntos diferentes. Então, a preparação do ambiente começa assim, pelo bifásico ou pelo trifásico. Pronto. Depois disso, a gente tem a preparação de quê? A visita técnica, a parte de telhado. Olha, se o cliente tem a estrutura ideal para poder estar fazendo a instalação das placas, né, que a placa ela tem um peso um pouco elevado, então com a somatória desse peso vezes a quantidade de placa, o telhado pode não suportar e vir até a ter um desastre. Então, a gente faz toda essa visita técnica. Quadro de distribuição do cliente, a gente vê toda essa área primeiro técnica elétrica, para depois a gente dar o diagnóstico final, que é a parte do projeto.
Ok.
Que bacana, interessante. Mas explica de início para o nosso ouvinte, o que é energia solar? É algo que pode me beneficiar financeiramente? Explica para a gente.
A energia solar hoje, além de ser uma energia renovável, uma energia limpa, né, ela te beneficia, sim, lógico. Hoje você paga a conta de energia, você vai pagar ela a vida toda, né?
Sim.
Quando a gente tiver vida, a gente vai pagar energia. Quando você coloca energia solar, você ou você paga à vista, ou então você adquire um financiamento. Esse financiamento, ele acaba, né? 12 meses, 24, 36 meses, 60. Acabou o financiamento, você vai pagar só a sua taxa mínima. Então, assim, a vantagem disso é que você tem 25 anos de garantia de eficiência desse sistema e durante esses 25 anos, se você fizer em 5 anos, você tem 20 anos de lucro pela frente sem precisar estar pagando altas contas de energia. É o que a gente paga hoje no mercado aí, né? Em casa.
Deixa eu fazer outra pergunta aí, porque sempre fica aquela duvidazinha para o nosso ouvinte. Energia solar, como o próprio nome sugere, é energia do sol. Mas e os dias que estão nublados? Continua produzindo?
Ela continua produzindo, mas continua produzindo uma quantidade menor, né? Isso eu não tenho como te falar a quantidade ideal.
Sim.
Que ela vai produzir a menos. A gente não necessita totalmente do sol, né? A gente necessita da claridade da luz, do dia. Tanto que a gente tem um horário de geração. Praticamente é de 7h30, né? Quando a gente já começa a ter a claridade, com o sol até as 5 horas da tarde. Se tiver um ambiente de sol ainda forte, ainda tem o funcionamento dos inversores, né? O inversor, quando dá 5 horas da tarde, 4h30, ele já desliga automaticamente. Então, a gente não depende totalmente do sol. Os dias nublados vão gerar, mas vai gerar menos. Mas só que essa geração a menos, a gente já tem ela introduzida dentro do projeto do ano todo.
E o Brasil vem batendo recordes aí em produção de energia solar. A gente sempre noticia aqui, Joalisson. E depois você falou que depois que faz a instalação desse equipamento de energia solar na casa, vem só a taxa mínima na conta de luz, né? E essa taxa é de quanto, mais ou menos?
Pronto. O bifásico hoje tem uma taxa de R$ 47,00. O trifásico, R$ 98,00. Já incluso a iluminação pública, né? Que geralmente a iluminação pública hoje dentro da conta de luz, ela é 9,5% a 10% do valor total que você é gerado. Então, se você tem uma taxa mínima de R$ 47,00, você vai ter 9,5% dos R$ 47,00 já junto. Então, sim, a energia solar, depois que você finaliza todo o seu pagamento, né, que você quita ela, você só continua pagando a taxa mínima, que é essa taxa entre o bifásico e o trifásico. O bifásico 47 e o trifásico 98.
Ok, é muito pouco. E a EnergiSol hoje cobra alguma taxa para fazer uma visita ao cliente?
Então, essa é uma pergunta muito boa, né? A gente não cobra taxa nenhuma ao cliente. A nossa visita técnica e o nosso projeto é 100% gratuito. A gente vai até a casa do cliente, vai até a residência, ao comércio, aonde quer que seja. A gente tem todo esse trabalho de fazer aquela inspeção técnica e também elaborar o projeto do cliente. E não cobramos por isso. A gente só cobra a partir do fechamento, né?
Sim,
que
sim.
Vai ser o pagamento do projeto.
Ok.
Pois é, até quantas contas de energia podem ser colocadas em um projeto solar?
Hoje a gente não tem um limite totalmente para isso. Vamos supor que a gente esteja fechando com um prédio que tenha 6, 7 apartamentos nesse prédio. Né? Eu estou até com a questão dessa semana. A gente consegue incluir essas 7, 8 contas, né, sendo homologadas junto à conta geradora. Vamos supor que o prédio tenha 7 casas. Uma dessas 7 vai ser a conta que vai ser a geradora. As outras 6, a gente vai homologar ela, né, ao sistema gerador, que é a sétima. Então, essa sétima vai gerar, vai abater a conta dela e vai passar todos os créditos para as outras contas rateado. Então, só vai chegar a conta mínima também de cada um.
Ok, todo mundo é beneficiado. E quando será a famosa taxação do sol da Lei 14.300 que vai acontecer e como é que vai ser, Joalisson?
Pronto. Essa taxação está um fala uma data, outro fala outro, mas a data prevista é o dia 6 de janeiro, né? Uhum. A taxação. Não é que essa taxação vai impedir de outras pessoas que coloquem também, né, a partir da taxação. Vai ser vantajoso ainda? Vai, né? Que deixe bem claro para todo mundo. Mesmo com a taxação, vai ser vantajoso para quem quiser colocar energia solar. Porém, vai existir uma pequena taxa, né? Vai existir uma pequena taxa, essa taxa vai ser cobrada graduativamente. Ela começando a partir de janeiro de 2023 até 2029. Então, ela 2023 tem uma taxa, 2024, 2025, 2026, 2027, até 2029. Lembrando que ela começa com a taxa de 15% a partir de janeiro de 2023. Ah, como é que vai descontar? Como é que é esse desconto? Vamos lá. O cliente, ele pediu para fazer um projeto, né, de 1.000 kW, para uma geração de 1.000 kW. Só que nesse mês, isso eu estou falando depois da taxação, tá? Já com a taxação. Esse projeto de 1.000 kW. Só que no mês o cliente só consumiu 700 kW. Ah. Sobrou 300. Esses 300 que é a sobra, ele é injetado na rede da concessionária, certo? Ele é acumulativo, ele fica acumulado durante 5 anos. Porém, com a taxação, além da acumulação que vai ter esse desconto também dos 15%. Ou seja, desses 300 kW, você tira 300 menos 15%, é o que a Coelba vai descontar em kW, não vai vir cobrando na sua conta. Você gera em kW e ela desconta em kW. Mesma coisa quando você coloca energia solar. Você gera em kW, você paga para concessionar em kW. Ela não tem mais como te cobrar em valor, né? Que ela hoje ela compra das hidrelétricas e revende para a gente. Ela é um distribuidor.
Sim,
né?
Sim.
A Coelba, ela não deixa de ser um distribuidor. Quando você produz a sua própria energia, é como se você fosse o seu próprio distribuidor, trocando moeda por moeda.
É uma taxação que a gente pode dizer que não é pelo fato do sol, né? Mas sim pela rede de distribuição da concessionária.
Isso,
né?
Esse sistema hoje que a gente usa é o sistema on-grid, que é ligado à rede da concessionária. Então, assim, ela tem que taxar, ela tem que receber alguma coisa por isso. É uma questão de trabalho, né? Ela tem um custo para isso também.
Sim.
Então, eu não vejo por que ser tanta dificuldade em ela poder cobrar um valor desse.
Sim.
Não vai ser um valor muito alto, porém, vai descontar, isso é óbvio. Mas é deixando um alerta para todo mundo, mesmo depois do dia 6 de janeiro, com a taxação, ainda é viável o cliente colocar energia solar.
Ok.
Pois é, gente, estamos aqui conversando sobre energia solar aqui no Jornal do Meio-Dia. Agora, faltam 10 minutos para 1 da tarde, é o Joalisson Maia, ele é diretor da EnergiSol, está tirando todas as suas dúvidas. Bom, fiquei interessada em colocar energia solar na minha casa. Quais são as opções de pagamento para eu poder obter energia solar? Como é que funciona isso?
Pronto.
Joalisson.
O primeiro pagamento é o pagamento à vista, né? Que é aquele melhor que a gente tem.
Tem a
cliente que
Amanda
tem a disponibilidade para estar pagando esse valor à vista. A segunda opção, cartão de crédito, né? Tem uma demanda de um limite maior no cartão de crédito. A gente sabe que hoje é muito difícil, né? Nem todo mundo tem um limite de cartão de crédito maior. Então, aí o cliente vai aderir ao financiamento. Hoje existe a parte de financiamento, onde o cliente tem 90 dias de carência para começar a pagar. Né? Ele tem 90 dias de carência para começar a pagar e tem parcelas de 12 meses até 72 meses. Ou seja, de um ano até 6 anos para pagar.
E com relação à manutenção desse sistema aí, de repente o indivíduo que solicita a instalação na sua casa, como é que é feita a manutenção?
Pronto, a manutenção é a seguinte, hoje a gente tem uma manutenção natural que é a chuva, né? Nada mais, nada menos, a chuva é autolimpante das placas solares.
Sim.
A manutenção hoje de energia solar, ela é referente só a isso, a limpeza, né? A limpeza das placas. Por quê? É sujeira, é poeira, um lugar que tenha muita poeira, passarinho, que, né, que solta resto de alimentos ali, né, em cima da placa. Então, assim, o único trabalho hoje é a parte da limpeza, água e sabão. Mas tem que ter uma equipe técnica responsável para isso, onde faça esse projeto. Então, não tem dor de cabeça de você ter um custo maior, sabe, para poder estar fazendo essa parte de limpeza, de manutenção. Nós temos uma equipe também preparada para isso, né, onde o cliente pode estar solicitando essa limpeza. Equipe com um preparamento correto para estar subindo no telhado, em altura, os equipamentos já tudo apropriado para esse tipo de coisa.
Com relação aos inversores e outros equipamentos, não existe tanta manutenção.
Pronto, relacionado aos inversores, a gente chama mais de uma inspeção técnica. O cliente fechou com a EnergiSol hoje, né? A gente vai fazer um acompanhamento com ele, se torna quase que um casamento, né? Qualquer coisa que o cliente precisar,
sim.
Ele vai nos procurar. Então, a gente tem por obrigação atender esse cliente, né? Não só na hora de vender para o cliente, que vender é bom, ganhar também é bom, mas a gente também tem que dar um feedback para o cliente durante tempo, né? Então, assim, o cliente precisou da EnergiSol, pode ligar que a gente vai estar preparado para qualquer tipo de coisa.
Dá para a gente monitorar a produção aí do sistema de energia
solar? Dá sim. O cliente que coloca energia solar hoje, ele, depois que é ligado, que é tudo funcionando, imediatamente, a gente tem uma pessoa técnica para isso, que vai até a casa do cliente, instala um aplicativo no celular do cliente. Esse aplicativo é conectado aos inversores ou ao inversor, né, que passa toda a geração que foi feita e o cliente consegue acompanhar de onde ele estiver, via Wi-Fi, né? O inversor, ele é conectado ao Wi-Fi na casa do cliente. E o próprio cliente, o aplicativo já está dentro do celular do cliente, onde ele tem a própria internet dele. Então ele pode estar em São Paulo, em Salvador, ele consegue saber o que ele está gerando no dia, quanto ele tem gerado no mês, o que ele está gerando por hora, o gráfico dele de geração do dia. Ele acompanha tudo, ele não é igual a Coelho, que a gente recebe a conta no final do mês.
Sim, sim.
A gente tem que olhar no contador, nesse caso queira, para poder acompanhar. Aqui é diferente, você acompanha pelo celular. E a EnergiSol também tem esse acompanhamento, né? Nós temos um programa onde a gente acompanha todos os clientes que é da nossa base. Se tiver qualquer irregularidade na geração de João, lá de Bicaraí, a gente consegue saber daqui. Então a gente consegue já mandar uma equipe para lá para procurar saber o que foi que aconteceu, para que não tenha problemas maiores.
Ok, já quase finalizando a nossa entrevista com o Joalisson Maia, da EnergiSol. Joalisson, quanto tempo em média a empresa leva para instalar um sistema de energia solar?
Pronto, depende muito da residência, né? A gente tem aquela residência que é mais simples, mais baixa, um telhado mais baixo. A gente tem uma residência que é mais alto, um telhado muito inclinado. Então, assim, o profissional, ele precisa estar bem equipado, né? Principalmente quando tem dia de chuva, o telhado fica escorregadio, uma telha ela quebra com facilidade.
Sim, sim.
Né? Então, assim, depende muito, mas a quantidade de dias médio hoje é de 2 a 3 dias para a gente entregar pronto instalado numa residência.
É rápido.
Né?
É.
Para ser feito com calma.
Ok. Aqui na Gabriela a gente tem, inclusive, a usina aqui de produção de energia solar. Demorou mais porque são várias placas aqui ao lado, né? Mas numa residência, claro, que é um tamanho menor, né? A área.
Isso, com certeza.
Que vocês vão instalar. E deixa aí, de repente, os contatos da EnergiSol para quem. Nosso ouvinte que quiser de repente se interessar, poder contatar vocês, né?
Pronto, vamos lá. Hoje, quem está assistindo aqui a nossa entrevista, eu até lancei uma promoção, né? Para hoje, para agora.
Promoção
é para os ouvintes da Gabi, né? Que está nos ouvindo agora. Nós temos uma promoção até às 18 horas, final da tarde, né? Quase entrando na boca da noite. O cliente que entrar em contato com a EnergiSol hoje para fechar o seu projeto de energia solar, ele vai ter 5 meses de carência. O banco dá 3, certo? Aquele cliente que for financiar, o banco dá 3, nós vamos dar mais 2 meses para esse cliente. Ou seja, ele vai ficar 5 meses sem pagar a primeira prestação dele.
Até começar a pagar a primeira.
Faz a instalação dele, ele vai estar gerando e a gente e ele não paga o boleto dele ainda. Então ele tem 5 meses de carência para começar a pagar, fechando hoje com a EnergiSol. Vou passar o telefone de contato aqui para vocês, né?
Passa aí.
73-9946-7356. Vai estar falando diretamente comigo, tem que falar que eu vi na Gabi.
Repete aí o telefone.
73-9946-7356. EnergiSol, energia solar. A empresa é de Ilhéus, né? Nós somos localizados ali na Zona Sul. Temos equipe própria, inclusive vou mandar um abraço aí para nossos instaladores. Vitório, um dos melhores instaladores hoje da Bahia.
Olha aí.
Deve estar nos ouvindo aí agora, equipe Pantera.
Um abraço, viu? EnergiSol 99946-7356.
Isso, telefone. Correto. Já sabe, né? Ligando hoje até o final da tarde. Entra nessa promoção, 5 meses de carência.
Isso. Bom, parabéns pela empresa de vocês, né? Um abraço para todos que fazem parte da equipe EnergiSol. E a gente agradece por ter cedido essa entrevista para a gente, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes.
Eu que agradeço também aí a Gabriela pela parceria, né? Em estar num momento tão bom que está a energia solar hoje, né? Está abrindo espaço para a gente estar participando e mostrando para as pessoas que tem algo novo e que é real e que tem sim como economizar, né? A conta de luz hoje pesa no bolso da gente, a gente sabe que a gente paga durante anos e não tem conversa. A energia solar não, você pagou, quitou, é sua, você não paga mais, só paga a taxa mínima.
Um abraço ao Joalisson Maia aí, peço que mande um abraço também para o Jair Maia, que trabalhou com a gente em rádio também.
Ah, meu irmão Jailson Maia, ele deve estar te ouvindo agora, que ele falou que estava acompanhando a entrevista aqui.
Um abração para Jair, para você, Joalisson, e sucesso aí para vocês na
Muito obrigado, agradeço a todos aí.
Valeu. A gente vai convocar o nosso repórter Coutinho Neto para a segunda participação dele aqui no Jornal do Meio-Dia com você, Coutinho.
Muito obrigado a você, Marcos Bezerra. Muito obrigado, Suzy, Luiz. Estamos de volta agradecendo você também que está aqui no Jornal do Meio-Dia com a sua viatura virtual da Gabi, reabastecida de informações do setor policial. Aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai girar comigo em toda a nossa grande e querida Bahia. Primeira parada, município de Eunápolis. Uma mulher suspeita de tentar matar o marido com uma facada foi identificada como sendo a comerciante Andréia Milena de Souza Rebouças, de 49 anos de idade. A Andréia, ela foi presa em flagrante no fim da manhã de ontem, quinta-feira, lá em Eunápolis. O marido dela foi atingido no tórax. Isaqueu Figueiredo Neves, de 31 anos de idade, ele foi socorrido pelo SAMU e está internado em estado grave no Hospital Regional de Eunápolis. Inicialmente, Andréia declarou para os policiais que não teve intenção de meter a faca no marido. Segundo ela, foi um acidente doméstico. A mulher disse que estava preparando o rango, preparando o almoço, quando Isaqueu teria surgido inesperadamente por trás. Com susto, ela teria se virado repentinamente e cravado a faca no tórax do marido. Em depoimento à polícia, olha, uma vizinha, dona Cotinha, que fica na janela vendo tudo, contou uma versão diferente. A vizinha, testemunha, relatou que desde a noite anterior o casal vinha discutindo, pois Isaqueu estaria com ciúmes dos clientes do bar que André mantém ao lado da residência. De acordo com a vizinha, a discussão continuou durante a manhã de ontem, inclusive com agressões físicas. E ela, que não perde nada pela janela, teria visto o casal da casa armado com facas. A Andréia, ela foi conduzida para a delegacia de polícia para os esclarecimentos. Policiais militares da 88 CIPM do Prado, ainda no extremo sul baiano, durante rondas ostensivas, abordaram um indivíduo em atitude suspeita e com um deles foi localizada uma substância de entorpecente e material que caracteriza o comércio de drogas. Em poder dos suspeitos, os militares encontraram pedras de uma substância análoga a crack, pedra maior de crack, 2 buchas de maconha, 1 pino com substância análogo à cocaína, 1 balança de precisão e R$ 874,00 em espécie. Diante dos fatos, todo o material e o acusado, identificado como Lucas Santos de Souza, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil do Prado. O acusado prestou depoimento e ficou detido aguardando determinação da justiça. Sua viatura virtual agora pega a BR-101 e vai desembarcar lá no município de Conceição da Feira, no Recôncavo Baiano, onde aconteceu um grave acidente de trânsito envolvendo dois veículos no final da tarde de ontem na BR-101. Segundo informações, um carro modelo Pajero teria colidido frontalmente com caminhonete Montana, que estava carregada com produtos de limpeza. Por conta da batida, três pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas acabou presa nas ferragens e precisou ser retirada por homens do Corpo de Bombeiros Militares de Feira de Santana. As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e encaminhadas para os hospitais mais próximos daquela região. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal foram acionados e orientaram os motoristas que trafegavam pela região. As causas do acidente são desconhecidas. Outro acidente grave também foi registrado em nossa Bahia, também no final da tarde de ontem, quinta-feira, com vítimas fatais na BA-131, altura do acesso para o povoado Curral Velho, entre os municípios de Jacobina e Miguel Calmon, no Piemonte da Chapada. Segundo informações, dois homens ainda não identificados morreram quando a moto em que eles estavam colidiu frontalmente com uma van. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Portanto, aí mais vítimas fatais na região da norte da Bahia. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal sob o comando do capitão Danilo Neri. Ainda na região de Feira de Santana, mais um homicídio foi registrado. Um homem foi assassinado ontem à noite, quase que meia-noite em Feira. Segundo a polícia, Mário Luiz Leal dos Santos Júnior, 33 anos, estava em um apartamento do residencial Alto do Paraíso, localizado no bairro Conceição, quando foi executado. O crime ocorreu dentro de um quarto da residência. A vítima foi alvejada principalmente no tórax e na virilha. Até o momento, o motivo e a autoria do homicídio são desconhecidos. A delegada Tiara Martins efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica e Policiais Civis de Feira de Santana. Para você, Suzy Luz, obrigado, hein, pela passagem meteórica hoje aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Segunda-feira, Kátia Gomes retorna das férias. Bom fim de semana, Suzy. Excelente final de semana para você também, Marcos Bezerra. Sempre bom estar ao seu lado. E também quero deixar o meu agradecimento especial pelas duas semanas anteriores que tivemos Renato Nogueira, nosso Renatinho Bad Boy, aí na bancada do Jornal do Meio-Dia. Sempre é um prazer muito grande fazer parte desta equipe no Jornal do Meio-Dia, aqui na sua Gabriela FM. E você, espero te encontrar na próxima segunda-feira a bordo aqui de sua viatura virtual da Gabriela. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas participações hoje, nesta sexta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia. Segunda, estaremos juntos, com certeza. Suzy Luiz.
Marcos Bezerra, estamos finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Tem alguma outra informação aí?
Só essa notícia estadual aqui.
Você consegue trazer para a gente?
Claro. Vamos. Olha, dois hospitais públicos da Bahia alcançam certificação internacional. O Hospital do Subúrbio e o Hospital da Mulher, localizados em Salvador, estão entre as 63 unidades de saúde a alcançar certificado de acreditação. As unidades de saúde receberam o nível 3, melhor pontuação do método de avaliação e certificação reconhecido internacionalmente por meio de padrões e requisitos que asseguram a qualidade e a segurança da assistência na área. Este ano, além da certificação de qualidade pela Organização Nacional de Acreditação, ONA, em que o HM alcançou o nível 3 de acreditação, a unidade também implantou o prontuário 100% eletrônico. Com ele, é possível acessar de forma rápida e eficaz o histórico clínico das pacientes, assim como registrar consultas, procedimentos, plano terapêutico, prescrições, entre outros. É, esse foi o Hospital da Mulher. Já o Hospital do Subúrbio, o HS, em Salvador, foi ranqueado em quinto lugar no Prêmio Melhores Hospitais Públicos do Brasil, promovido pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. o Instituto Ética Saúde, IES, e a Organização Nacional de Acreditação, ONA. O prêmio destacou as 40 melhores instituições públicas com atendimento 100% via Sistema Único de Saúde, SUS. Inaugurado em setembro de 2010, o Hospital do Subúrbio é a única unidade de saúde do Nordeste a ganhar a premiação. Parabéns aos dois hospitais aí. E vamos finalizando o nosso Jornal do Meio-Dia de hoje, sexta-feira. Se conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Suzy Luz, obrigado por sua colaboração, você que segue já já, né?
Isso, Pagode Brasil. Eu continuo aqui na programação da Gabriela, tá? Até às 5 da tarde. Tá chegando o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico nessa sexta-feira. Bom final de semana pra você, Marcão. Bom final de semana, Coutinho. Bom final de semana pros nossos ouvintes. Um beijo pra Cauana Alcântara e boa viagem pro Renatinho Beijo Boy. Bom retorno pra Kátia Gomes na segunda-feira no Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Suzy. Bom trabalho.
Obrigada.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.